Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu tenho seguidas vezes vindo a essa tribuna, senhor presidente, para pleitear e ao mesmo tempo denunciar as relações do Brasil com a Venezuela, mais especificamente do meu estado de Roraima, que é a parte do Brasil que está colada geograficamente na Venezuela, e, portanto, nós que sofremos mais de perto os constrangimentos que nos últimos tempos têm acontecido com os brasileiros na Venezuela, sejam residentes lá, sejam aqueles que vão a turismo ou aqueles que vão a negócios, e também muitos deles presos de maneira ilegítima, coagidos, e fiquei sobremodo motivado, depois de tantas denúncias que aqui já fiz e de tantas ingerências junto à Comissão de Relações Exteriores e ao próprio embaixador da Venezuela e também ao nosso embaixador do Brasil na Venezuela, para que esse clima pudesse realmente mudar. Ultimamente, há poucos dias, aliás, o presidente Maduro disse que iria fazer uma reformulação na polícia da Venezuela, que, na verdade, são várias polícias. E, além das inúmeras mortes já acontecidas, recentemente, um deputado ligado ao presidente Maduro foi assassinado também. Então, a desordem realmente no que tange a essa questão da segurança das pessoas na Venezuela é uma coisa preocupante. E eu tive a felicidade de participar na semana passada da reunião do Parlamento do Mercosul, lá em Montevidéu, no Uruguai, quando vi aprovada uma proposta minha justamente para que o Mercosul pudesse examinar essa difícil situação que vivem os brasileiros na Venezuela. Então, quer dizer, também já está no âmbito do Mercosul. Antes não tinha sentido levar, porque a Venezuela não pertencia ao Mercosul, mas agora pertence e, portanto, essa instituição tem que também fazer com que faça valer os direitos humanos, os direitos individuais das pessoas que vão à Venezuela ou até mesmo de brasileiros que lá residem. E também espero ver aprovado essa semana o relatório da missão que eu requeri e presidi, que foi a cidade de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, e verificou uma outra questão muito danosa para os brasileiros. É que foi feito um acordo regulamentando o primeiro acordo de demarcação entre Brasil e Venezuela e que promoveu o adensamento de marcos. Só que, durante décadas, existiam dois marcos que, colocados um à distância do outro, a vários metros de distância, eu acho que é quase um quilômetro, o que dava a entender é que a linha de fronteira era justamente a linha que ia de um marco ao outro. E durante esse período, muitas pessoas edificaram suas moradias. A prefeitura de Pacaraima ergueu escolas, construiu ruas, enfim, vários investimentos públicos, inclusive com recursos federais. E agora, em 89, há essa assinatura dessa regulamentação que diz que tem que ter 30 metros de distância do marco para dentro, não pode, nessa faixa nada pode ser edificado. Mas aí é o tipo da lei que não pode retroagir para prejudicar. Não pode, porque senão seria cometer uma violência com as pessoas que moram lá, que teriam que demolir suas casas, porque já existe, inclusive, uma decisão da justiça brasileira, já que a Venezuela nunca questionou isso. Aí, aqui, temos que ressalvar. Venezuela nunca questionou isso. Quem está questionando é justamente um cidadão residente na Venezuela que questionou junto à justiça brasileira, e a justiça brasileira, em relação a uma casa X, mandou demolir. Por tabela, se aplicaria, portanto, aos demais. Então, nós estamos aprovando também na Comissão de Relações Exteriores uma recomendação para que, de acordo com o próprio acordo assinado, no artigo 3º, existe uma disposição que diz que aquele tratado poderá ser feito, alterado no todo ou em parte, desde que haja o entendimento entre ambas as partes, isto é, entre Brasil e Venezuela. Eu espero, sinceramente, que isso se resolva, porque é lamentável. O meu estado, que agora está muito conhecido por causa da novela Império, pelo menos por falarem no Monte Roraima, né? Realmente paga um preço muito alto. Nós que moramos lá pagamos um preço muito alto por sermos brasileiros. Todo tipo de constrangimentos passamos, seja pelo lado do governo brasileiro, com criação de reservas ecológicas, indígenas, e tirando pessoas que estão, às vezes, há várias gerações no lugar, e, do outro lado, uma legislação internacional que pode prejudicar seriamente aqueles moradores. Eu acho que, quando se assinou esse acordo, não se pensou em nenhum momento em mandar alguém lá olhar como é que era aquela fronteira. Apenas acho que se olhou o mapa e não imaginou que ali pudesse ter ninguém, porque realmente sempre se refere a Roraima como se fosse o fim do mundo. Então, não, com certeza não houve esse cuidado de mandar lá um funcionário que fosse do governo brasileiro fazer uma investigação, ou pedisse do Exército Brasileiro, que está lá também em Pacaraima, com uma unidade sua, para apresentar um relatório. Como nós tivemos o cuidado de pedir o apoio do Exército agora, na nossa missão, para poder realmente oficializar essa questão que eu estou afirmando aqui. Então, eu espero que essas duas coisas, tanto a questão aprovada no Mercosul na semana passada, de minha autoria, uma proposta de disposição, e também esse relatório da missão que foi lá a Pacaraima, ouviu a população, ouviu os vereadores, ouviu o prefeito. Espero que a gente também consiga aprovar na Comissão de Relações Exteriores e que o governo realmente olhe, o governo brasileiro olhe com bons olhos essa questão dos brasileiros lá de Santa Helena, como é de Pacaraima, que fazem fronteira com a cidade de Santa Helena, e possam resolver essa questão de maneira diplomática, legal, porque está previsto no acordo, no seu artigo 3º, e que a gente possa, de fato, se livrar também dessa ameaça, que é a de demolição de milhares de residências e de várias obras públicas lá construídas. Senhor presidente, só para constar no meu pronunciamento, gostaria que você autorizasse parte desse documento do Parlamento do Mercosul, que faz referência à proposta de disposição apresentada por mim e que foi aprovada na reunião da Comissão de Direitos Humanos daquele parlamento. Ao mesmo tempo que quero informar que abri um diálogo, uma conversação com o presidente da Comissão de Relações Internacionais da Venezuela, um deputado, para que nós pudéssemos realmente dar celeridade e forma adequada a essa questão. Portanto, pedindo essa transcrição de parte desse documento, eu agradeço a Vossa Excelência pelo tempo concedido.